Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que nos escuta, não importa a hora que seja, que nos assista também, que a gente está também no vídeo. Eu sou Marcos Luca Valentim, editor, coordenador de transmissões aqui do Esporte da Globo. Feliz de estar aqui no primeiro Ubuntu do ano, primeiro Ubuntu de 2024. Na nossa história é o número 126 desse episódio, então já estamos na estrada há um tempinho, contrariando estatísticas. Esse ano vamos entrar no quarto ano do Ubuntu Esporte Clube, que é uma felicidade, uma honra enormes. E hoje tem um assunto muito importante, como todos são, é até redundante falar isso, mas antes de apresentar o assunto, apresentar meus camaradas aqui, meus irmãos estão comigo. Do meu lado aqui, fisicamente, Ronald Lincoln, que é produtor aqui do Esporte da Globo e, como eu falei para ele em off, autor de best-seller. Se não é best-seller nacional, é best-seller entre meus amigos, que todos já leram o Disritmia, do nosso escritor e amigo aqui, Ronald Lincoln. Irmão, satisfação ter você com a gente mais uma vez. Feliz ano novo.
Feliz ano novo para todo mundo que está ouvindo. Eu que agradeço o convite. Felizão de estar aqui também. Best-seller, espero que seja nacional em algum momento.
Em breve.
Mas estou feliz por voltar para o Ubuntu. Faz um tempinho que eu não participo de um programa. Participo menos do que eu gostaria, mas, enfim, importante que a gente está aqui no primeiro do ano. Espero estar muito mais vezes ao longo de 2024. É nóis.
E tem aí o nosso especialista, né? Que a gente vai falar sobre futebol africano hoje aqui. Não só o futebol africano, mas de atletas que estão jogando no Brasil. Já dei até um spoiler do tema. Falei que não ia falar, mas já falei, porque eu sou assim, eu me saboto. Luiz Fernando Filho, nosso grande irmão, que já trabalhou com a gente aqui. Está à frente do Ponta de Lança, esse trabalho fantástico, indispensável, que tem fundamentado muito das discussões, se não todas as discussões, as principais discussões quando se fala de futebol no continente africano. Então, irmão, mais uma vez, uma honra poder ter você, seu conhecimento, sua trajetória com a gente aqui. Seja muito bem-vindo.
Cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite de vocês, né? Eu tenho que admitir que eu acho que o Ubuntu foi o projeto que mais me convidou para falar sobre o futebol africano. Eu tenho quase certeza que essa deve ser, no mínimo, a minha terceira participação aqui, com diferentes assuntos, em diferentes momentos, em diferentes anos, assim, para mostrar também como acho que o Ubuntu representou também esses últimos anos, assim, de avanço, de discussões que a gente teve no futebol africano, né, cara? Eu fico muito feliz de começar 2024 podendo falar com algo que eu já imaginava lá em 2019, quando a gente construiu o Ponta de Lança, assim. Eu lembro que eu tava no meu quarto, e aí tava com o Rubens, que hoje trabalha no G1, cara. Só que ele trabalha no G1 lá de Suzano. Olha como as coisas são, como as coisas se cruzam. E aí a gente identificou que nos próximos anos, evidentemente, que seria de um aumento de jogadores africanos, até mesmo no Brasil também, e o futebol africano no geral, né? E aí depois, a gente tem a Copa Africana, a gente tem a Copa do Mundo com uma... Ó, realmente tem alguma coisa acontecendo lá, né? E agora, 2024, no momento que a gente está gravando aqui, já teve até jogador africano estreando em copinha, né? Então, acho que vai ser um baita de um debate, assim, que eu tô sempre conversando com o Ronald também, com o pessoal daí. Então, a gente tá sempre no mesmo nível de debate, assim, numa conexão e tal. Então, muito obrigado pelo convite, e vai ser uma baita conversa, principalmente para quem tá ouvindo, né? Quiser saber, ainda mais nesse ano, assim, tem vários outros torneios acontecendo no continente africano, os jogadores africanos do futebol brasileiro. Quem sabe esse programa pode ser o início, talvez, da descoberta de alguns jogadores que possam dar certo em grandes clubes brasileiros ou não no futebol brasileiro 2024, né?
Perfeito, a gente vai ficar muito engrandecido com a tua contribuição aqui também, com certeza. Bom, então galera, o assunto já foi já falado aqui, mas o tema especificamente é esse, né? A gente tá começando o ano de atividades esportivas no Brasil com futebol, começa com a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, e já se vê com mais naturalidade, esse é o ponto desse programa, que não é uma novidade de fato ter jogadores africanos jogando aqui no Brasil, não é. É um movimento que já, como bem o Luiz apontou, já vem timidamente crescendo ao longo dos anos. Mas esse ano, o que me chamou a atenção para a gente ter a ideia do programa, Rafa Serafim, quem deu a ideia também, Pedro Moreno veio contribuindo bastante com os comentários que ele faz nessas copinhas há bastante tempo, é que agora não precisa pontuar toda hora que, ó, o time tal tem um jogador africano, porque eles já estão jogando. Então, assim, é natural que durante a transmissão eles estejam ali. Aí você vai procurar saber, esse cara veio de onde? Qual é o nome dele? Qual a história desse cara? Por que veio pra cá? Né? Então, isso trouxe essa ideia de fazer esse programa hoje sobre esse movimento que é crescente e agora é explícito. Não tem mais ficar cutucando histórias, as histórias estão aí. E aí, como eu falei, Luiz Fernando vem para ser esse cara que conhece como... Eu acho que é quem eu mais conheço sobre o assunto aqui no Brasil.
Camisa 10.
É o Camisa 10 e o Faixa. E aqui o Ronald, que além de conhecer também, acabou de fazer um especial com o Diego Moraes, que vai ao ar dia 28, no Esporte Espetacular, sobre esse assunto também. Então eu queria começar passando para vocês essa percepção. É só minha percepção que está ficando mais, usando um termo bem, bem popular, no DNA do futebol brasileiro, ter olhar para o lado, ter um jogador africano no teu time, ou isso ainda é muito longe de ser uma naturalização do movimento que já acontece há bastante tempo? Minha pergunta é assim, isso é um movimento que hoje é normal ou ainda causa espanto para você, Ronald, que fez a matéria, para você, Luiz, que acompanha bastante tempo esse movimento?
Pode começar, Ronald.
Beleza. Eu acho que hoje está mais consolidado. Acho que sempre teve, né? O Bahia, um tempo atrás, tinha, o Juventude também... Tal, mas eram ações meio isoladas, assim. Agora eu acho que é uma ação tipo, conjunta de vários clubes grandes, e isso eu acho que faz diferença. Vários clubes da Série A, principalmente, investindo dinheiro. Porque uma coisa é chegar um cara aqui, um empresário trouxe um jogador, ele é muito bom, vamos fazer um teste. Outra coisa é os clubes chegarem e falarem, vou mandar um observador técnico, um antigo goleiro, né, como os maias falavam, vou mandar lá para Gana, para Senegal, e vou deixar esse cara lá um tempo acompanhando as competições, visitando as academias, os clubes, para ver mesmo se tem um jogador. Ou seja, hoje as pessoas estão crendo mesmo assim, não vai ser uma aposta. Lá é um lugar que está formando bons jogadores e que podem ser lucrativos para a gente em algum momento. A gente vai ter esse retorno, assim. Eu acho que essa é a diferença, é um movimento mais consolidado, coletivo. Eu sei que Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo, Fluminense, o Fortaleza está começando um projeto lá agora. Vários clubes mandaram dirigentes, observadores técnicos em loco lá nos países africanos e tal para trazer esses garotos ali para ver essa possibilidade. Então, eu acho que é um movimento diferente, assim, e meio atrasado. Acho que o Luiz sabe falar até um pouco melhor desse atraso aí.
Eu também tenho essa noção, cara, que assim, ao longo da história, assim, a gente sempre teve realmente alguns jogadores africanos, mas sempre foi visto como algo até exótico no futebol brasileiro, né? Porque aí tem uma questão, Marcos e Ronald, que eu sempre falo que pode ser a coisa mais básica do mundo, mas é importante. O futebol, assim como qualquer outro esporte, qualquer outra área da nossa vida, ele é feito por pessoas que têm ideias, têm preconceitos, ou, sobretudo, tem preconceitos, né? Que antes do preconceito, tem um preconceito. E a ideia do futebol africano, historicamente, sempre foi uma ideia colonial, assim, né? Que foi implementada pelos próprios países mesmo, europeus, principalmente França, Reino Unido, esses países que colonizaram, Portugal, colonizaram o futebol africano, assim, né? Porque colonizaram não só os países africanos, o futebol africano. Se a gente for ver, vou pegar só um exemplo, tá? O Marrocos, que é a atual sensação do futebol africano. O futebol marroquino que a gente tem de hoje, por muito tempo, foi organizado pela França, porque o Marrocos era uma espécie, talvez, de protetorado ali, quase que um protetorado, assim como Moçambique já foi uma espécie de protetorado de Portugal. Então, o futebol marroquino sempre, sempre revelou muito bons jogadores. Só que como era uma espécie de colônia da França, os melhores jogadores iam jogar na França, tá ligado? O melhor jogador de Moçambique ia jogar em Portugal, Eusébio, Larbi Bembarek, que o Pelé já falava, né? Tem uma frase famosa do Pelé que ele fala assim, se eu sou rei, o Larbi Bembarek é Deus. O Larbi Bembarek foi o melhor, talvez o melhor jogador já produzido na história do futebol marroquino, mas jogou pela França, uma questão colonial também, né? Então, dando esse contexto, só para entender que quem contrata, quem olha questões de mercado no futebol brasileiro, são pessoas, né? São pessoas que nem nós, que têm suas ideias pré-concebidas, têm seus preconceitos também, por que não? E aqui eu não tô falando de ninguém específico, tá? Tô falando no geral, assim, de quem trabalha com qualquer profissão. Mas aí, cara, eu acho que o mercado, ele responde também, né? Se a gente for ver o que a Europa sempre fez, e por uma questão muito óbvia, colonialista, sempre foi mais fácil para a França trazer jogadores, sei lá, de Senegal e levar para a França por questões óbvias, linguísticas, coloniais. como esses países controlam ainda as economias dos países africanos. Se a gente for ver hoje em Senegal, a moeda nacional de Senegal é o franco. Franco é uma moeda totalmente colonial, francesa, sabe? Então, assim, os países, principalmente francófonos, sempre estiveram atrelados e presos à França, por exemplo, a países colonialistas. Então, obviamente que no futebol também, essa troca dos melhores jogadores indo para a França jogar no futebol francês, e aí eu estou falando de jogadores nascidos no continente africano, acontece e sempre vai acontecer com uma normalidade maior, por questões linguísticas, como eu disse. Só que, cara, agora para concluir essa minha primeira fala, obviamente que depois do Marrocos semifinalista, e eu acho que antes ainda, tá? Mas vou só colocar o último grande acontecimento. Depois do Marrocos como semifinalista na Copa do Mundo, ficou nítido que o futebol africano ele não é mais uma questão do futuro, como a gente falava antes, né? Putz, eu acho que ó, a África um dia vai ganhar a Copa do Mundo. Isso já é óbvio que vai acontecer agora, sabe? Agora o sarrafo subiu muito. Só que os níveis de formação no continente africano, nas academias, que exportam muitos jogadores para a Europa, principalmente, tem aumentado de qualidade, assim, num nível absurdo, sabe? Então, assim, é óbvio que os clubes brasileiros teriam que voltar para o futebol africano de uma forma ou outra, porque tem muito talento lá. E olhando de uma forma bem superficial, mas bem realista, tá? Como o mercado do futebol funciona, que é a partir do lucro, cara, investir no futebol africano tem uma margem de investimento muito baixa. Porque se a gente for ver os principais jogadores que têm vindo agora para os clubes, Ceará, São Paulo, e depois o Ronald pode falar melhor também, vem a um custo baixo. Muitos deles vêm através de empresário, como vieram pelo Ceará, ou mesmo alguns dirigentes, o que tem acontecido muito, tá? São Paulo, Palmeiras, Flamengo, que é o pessoal, não necessariamente os dirigentes só, mas o pessoal que cuida ali do scout, desses coisas. Serem convidados para verem jogos das academias, dos clubes africanos no continente africano, principalmente em grandes exportadores, como Nigéria, Gana, Senegal, que são os países que mais exportam jogadores para fora do continente africano, sabe? Então, assim, eu acho que o mercado também colocou uma imposição sobre o futebol brasileiro de que, cara, tem alguma coisa acontecendo lá, assim, sabe? Tipo, bem atrasado, na minha visão, no mínimo uns 15 anos atrasado, mas como o Brasil também é uma grande colônia, apesar da gente ignorar o fato do Brasil ser uma ex-colônia, talvez, como é que eu posso dizer, cara, ajude nesse processo que a gente tem também sobre como a gente vê o continente africano historicamente, né? E aí vem a grande ironia, né? O Brasil talvez seja o país mais africano fora da África, né? E aí a gente tem que lidar com essas complexidades ao mesmo tempo que a gente percebe como esse desenvolvimento do futebol africano, evidentemente, com o momento, teria que descambar no futebol brasileiro. Até porque o futebol africano e o futebol brasileiro têm muito a ver historicamente, mas isso a gente pode ir falando durante o podcast, porque eu sempre vou falar um pouco da história, porque não tem muito como sair e falar só de futebol, só do esquema tático, sendo que quando a gente fala Brasil e África, tem um fator histórico e cultural que não dá para não falar, sabe? Quando a gente vai analisar essa nova leva de jogadores, o mercado brasileiro, olhando para o continente africano de uma forma mais positiva ou até mesmo mais profissional mesmo.
Sim, tem muita coisa que você falou aí que a gente pode explorar, a gente vai explorar durante o programa. Agora, dessa visão colonial, visão e até prática colonial que ainda perdura, explica muito do sucesso da França, inclusive, né? Se a gente for pensar... inclusive que os pais do Zidane, por exemplo, que é seguramente aí, né, o maior nome do futebol francês, são argelinos. Foram para lá, para a França, fugidos um pouco antes da guerra da Argélia. Na década de 50, o Zidane acaba nascendo na França. Então, até no cenário que não é captado especificamente, vou lá retirar, há um cenário histórico que faz com que as pessoas saiam desses países e procurem a Europa, né? E aí, obviamente, vão frutificar nesse novo solo. Eu queria voltar um pouco, porque... Voltar não, né? Das coisas que você falou... desses clubes grandes da Série A procurando esses talentos do futebol africano. Em entrevista à ESPN, o coordenador da base do Palmeiras, o João Paulo Sampaio, coordenador geral da base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, deu uma entrevista explicando por que o Palmeiras vai atrás de jogadores. Ele fala, em linhas gerais, que sempre buscam capitais de talentos, capitais aqui na América do Sul, e aí ele costuma ir nos países e tal... Mas fora, nas palavras dele, Uruguai e Argentina, cujos talentos vão embora muito cedo, né? Despontam, já vão embora muito cedo. Os demais países da América do Sul não tem muitos talentos, produz aí, segundo ele, 10 por ano, 10 grandes nomes por ano. Não justifica trazer tanta gente para cá. E aí outro ponto dele é custo, né, a parte financeira, que é muito menos custoso você ir a esses países africanos, é, como tu bem citou ali, Gana e Nigéria, que são os principais que vêm para cá, até não à toa também fazem parte da costa aqui, da encosta que era ligada no Brasil pré-Pangeia, que vem para cá direto jogar. Então ele falou que é mais barato lá, até porque ele se espelha muito na França, inclusive, que levou esses caras para lá para fazer sucesso lá. Além desses fatores, né, do que ele citou, de aqui ter uma escassez, segundo ele, de talentos. Falando do Palmeiras aqui, né? Atual campeão brasileiro, campeão de um monte de coisa recentemente. Palmeiras, além dessa escassez de talento, aliado a essa parte financeira, o que mais explica tantos jogadores de lá para cá? É adaptação? Eles aceitam menos? Eles querem vir para cá porque o Brasil é um grande mercado, uma grande vitrine? O que você apurou, Ronald, nessa produção, nessa matéria que vai ao ar no dia 28, vou reforçar o convite aqui, 28 de janeiro agora, 2024, vai ao ar no Esporte Espetacular, essa matéria que o Ronald produziu junto ao Diego Moraes, foi a vários lugares do Brasil, né? Aliás, explica um pouquinho essa matéria, qual foi a ideia dela, aí você acaba respondendo o que você concluiu com ela.
Então, essa ideia surgiu a partir de uma matéria que eu fiz para o site do GE.globo, mas a gente resolveu ampliar um pouco... ao fazer pro Esporte Espetacular. A ideia era entender um pouco mais desse movimento, assim, de tentar mapear e falar com os protagonistas que são os jogadores ali, né? E o que a gente percebe, assim, a gente, pra matéria do site, a gente chegou a falar com o João, com o coordenador lá do Palmeiras, e ele fala isso, aqui no Brasil tá tudo muito mapeado, assim. Uhum. As favelas do Rio de Janeiro, as favelas de São Paulo, sempre tem um observador técnico lá que já conhece, já tem contato com o treinador, então é muito difícil surgir algum grande jogador sem ninguém ver, assim, é muito difícil. E não só os grandes clubes da Série A, hoje tem o Barra lá de Santa Catarina, que é um clube que tem, enfim, parceria com o clube da Alemanha, com o Hoffenheim, que o cara tem um olheiro aqui no Brasil que acompanha todos os jogos da Taça das Favelas, assim. Ou seja, é muito mapeado, assim. O Barra é um clube pequeno, bem modesto, mas já tem observador em todo canto do Brasil e outros clubes também, então é muito difícil. E a mesma coisa acontece, acho que principalmente na Argentina e no Uruguai, é um mercado que está saturado, assim, de descoberta, e eu acho que os clubes saem, principalmente por essa questão financeira, vão buscar no continente africano, porque supostamente não é tão mapeado ou tem a possibilidade de achar mais joias lá, né? Eu acho que tem essa questão. E assim, e da conversa que a gente teve com os jogadores, a gente foi lá para Fortaleza, falamos com o Boateng, que estreou na Copinha agora, recentemente pelo Ceará, e falamos também com o Steven Nufu, que acabou não indo para São Paulo. Eles veem aqui no Brasil essa possibilidade de dar um salto ali para o mercado europeu, e o futebol brasileiro também tem uma conexão forte ali, né? Os caras têm as referências ali brasileiras de posição, eles amam o futebol brasileiro. Uhum. O clima é muito parecido, né? Foi o depoimento deles. Então eu acho que tem vários pontos assim que fazem, assim, fazer sentido estar aqui no Brasil, e eles acreditam, e os empresários também são pessoas bem conectadas e tal, então eles não veem o futebol brasileiro assim como o lugar fim ali. Muitos deles não pensam em fazer carreira aqui, serem craques, sei lá, do Ceará ou do Palmeiras ou do Flamengo. Eles veem o Brasil como um trampolim para chegar no mercado europeu, assim.
Você acha que esse é o principal fator, Luiz, que atrai? Não só que atrai, meu ponto aqui, minha pergunta não é só porque o Brasil atrai. É óbvio, né? O Brasil, potência mundial, mais futebol, mais campeão do mundo, né? Além das questões culturais, etc e tal, da magia, né, brasileira, do futebol, maneira de jogar. Mas mais do Brasil procurar esses caras. O porquê? Só esses fatores que explicam isso, financeiro e escassez na América do Sul? Ou tem mais coisas por trás dessa busca agora desses grandes clubes aqui de Série A, como a gente citou, e está citando, de irem buscar especificamente nesses países? Eu quero jogadores de lá, né? O que explica esse movimento mais explícito agora?
Cara, eu acho que tem muito a ver com o fator histórico mesmo, assim. Se a gente for olhar assim bem friamente, tá? Assim, bem generalizando mesmo, assim. Cara, o futebol africano tem muito mais a ver com o futebol uruguaio, a nível de características, o que cada clube pode buscar. Claro, cada clube vai buscar, talvez, um jogador com uma característica X ou Y. Mas, cara, a nível até... E aí volta a história, né, cara? Até como o futebol brasileiro joga, tem muito a ver com o futebol africano, assim, em questões culturais, de estética, a questão do drible, questão da ginga, vem muito de Angola isso, muito do Congo, questões, né, históricas que envolvem o Brasil... e o continente africano. Então eu acredito, cara, que seja também o estilo e as escolas africanas, principalmente as escolas ali de Angola, da lusofonia e da África Ocidental, né? Talvez não, nesse primeiro momento, não tanto a ver com, sei lá, futebol marroquino, que é mais ao norte, que já é um outro estilo de futebol, que pode vir a ter um fluxo maior no Brasil, mas por enquanto tem mais a ver mesmo com aqueles jogadores que têm uma técnica mais no estilo das escolas africanas de Senegal, de Gana, que são países próximos ali dentro do continente africano a nível de estilos de jogo, de refino técnico no drible, algumas coisas assim que envolvem muito o futebol brasileiro, né? Então eu acho que tem essa questão aí. E aí uma outra questão sempre é o lucro, né, cara? Porque, cara, eu até falei num vídeo, tem um vídeo meu lá no meu canal, no Africa Mamba, que eu falo sobre o fator do mercado, né? Porque tu investe, traz muitos desses, traz através de empresários, às vezes mesmo é através dos olheiros mesmo, dos clubes brasileiros, como o Palmeiras tem feito principalmente em Gana, o Flamengo tem feito muito isso na Nigéria, né, trouxe o Cholo Gundana, tem feito muito em Senegal também, o Flamengo, inclusive, cara, o Flamengo na Copa Africana Sub-20, quando passa uma moto no fundo, para mostrar que isso aqui é um podcast raiz, tá bom? Mas retornando. Claro, tem que ter o podcast raiz, né? Aquela moto de fundo, barulho. Né? E aí, cara, é o seguinte, Senegal, na Copa Africana Sub-20, cara, do ano passado, que Senegal foi campeão, inclusive. Flamengo, na verdade, o olheiro do Flamengo estava lá. Ele até publicou e tal nas redes sociais que estava lá assistindo as seleções africanas com o olheiro do Flamengo, tá? É o cara que trabalha aqui no Flamengo mesmo, não é alguém que o Flamengo mandou que já tá lá no continente africano. O Flamengo mandou um representante oficial, agora não vou lembrar o nome do cara, mas é um cara bem jovem, deve ter na faixa dos 30, 30 e poucos anos, assim. Assim como o do Palmeiras também. Então talvez isso seja até uma coisa geracional mesmo. Assim, do pessoal aí nessa faixa com o futebol no geral, assim, não só o futebol sul-americano, mas que assiste um pouco mais o que está acontecendo na Europa, principalmente nos torneios de base, isso ajuda muito também. Cara, hoje está tudo bem mapeado, como vocês falaram, né? Então teve essa questão histórica do estilo de jogo que é muito parecido com o do Brasil, e aí para concluir mesmo, é essa visão, né? Eu não sei se vocês lembram, quando o Brasil foi goleado, né? Essa foi a verdade, né? Desculpa, mas o Brasil foi goleado por Senegal, né? Foi humilhado por Senegal, infelizmente, né? Porque eu gosto do Brasil, não é porque o pessoal às vezes acha que eu torço contra o Brasil, eu adoro a seleção brasileira como instituição do futebol mundial, mas, cara, eu não fico triste de ver o Senegal vencendo o Brasil, não vou mentir também. E aí, cara, o Sadio Mané, no final, vocês lembram, né? Ele vestiu uma... camiseta da seleção brasileira para fazer lá uma entrevista no pós. Então, assim, o futebol brasileiro, e aí, inclusive, pode render até uma opção lá para frente. As seleções africanas vinham treinar no Brasil para aprender com o futebol brasileiro, lá na década de 70, 80. O Carlos Alberto Parreira foi também, talvez, aí, o primeiro, junto com o técnico, que eu tô quase lembrando agora, mas vou lembrar, que eu fiz até um vídeo esses dias sobre ele, que foi campeão com a Nigéria. A primeira Copa Africana da Nigéria com técnico brasileiro. O Parreira chegou a treinar Gana, por exemplo. Pouca gente sabe disso. Uhum. Então a gente teve muitos técnicos brasileiros, Joel, fazendo entre Sul, 70, né? E 80 essa troca. A seleção nigeriana, antes de vencer a primeira Copa Africana dela... Isso aí mesmo. A Nigéria, antes de vencer em 80, se não me engano, 82 foi Gana. 80, quando a Nigéria venceu, a Nigéria fez a preparação no Brasil. E eles vieram, jogaram com outra seleção brasileira, viam o que tinham para aprender e o que tinham para evoluir, e tem até documentação dos jogadores falando sobre isso, e depois eles voltaram para o continente africano, foram campeões, jogando como o Brasil, digamos assim. Então, cara, é uma riqueza cultural e uma troca cultural histórica que até me arrepia aqui, cara, porque a gente vai ligando os pontos e vai vendo que tudo faz sentido, entendeu? E ao mesmo tempo como o futebol brasileiro é atrasado pra caramba. Que bom que tá acontecendo agora, assim, né? Mas acho que esses momentos, assim, servem pra gente refletir como não é algo de agora, essa ligação. É algo de 50 anos atrás, 40 anos atrás. A diferença é que agora a gente consegue documentar isso. Tem um podcast, tem uma coisinha maior aí pra gente... Tem uma reportagem Esporte Espetacular, né? Então, assim, ajuda, né, cara? Mas é papo de 40, 50 anos atrás, já começou essas primeiras movimentações, assim, muito na figura do Pelé, né, cara? Se a gente for ver historicamente, talvez o Pelé junto com o Muhammad Ali tenha sido as grandes figuras negras, assim, né? E aí tu tenta só imaginar, assim, pro africano, assim, dos países africanos ver, sei lá, uma grande figura no futebol. Era o Pelé, cara. E isso foram vários pessoas que moram no continente africano que eu converso já me falaram a mesma coisa. Aí eu fui batendo as coisas, eu fui ver como o Pelé também tem uma figura muito, é uma figura muito importante para a história da representação de um jogador negro com características africanas de sucesso no futebol, sabe? Então a gente vai juntando as coisas.
É muito importante a gente falar sempre da história aqui. Eu vou entrar numa outra pergunta, mas porque as coisas não são isoladas, como o Luiz falou, não é por acaso, não. São casualidades. E aconteceu isso aqui. Falando do Pelé e do Ali, o Pelé, sempre repito essa informação, porque depois da morte do Pelé, completou um ano agora, muita gente negra especificamente, né, falando mal dele, óbvio que tem coisas que são criticáveis, né, como por exemplo a questão da filha, enfim, que não é uma coisa porque ele é um homem negro, é coisa que o homem faz, né, e é uma questão que foi até resolvida em família, que não compete a mim falar sobre isso aqui, mas distorcem, deturpam, repelem a imagem do Pelé, e aí não vou falar do Pelé, que senão virá mais um episódio do Pelé, mas só para ter uma noção, na década de 90 a ONU fez um levantamento para saber quais eram as três palavras mais conhecidas no mundo, e aí surgiram, não necessariamente nessa ordem, tá? Um refrigerante, que não preciso falar qual é, Papa e Pelé. Então assim, durante algumas, seguramente 3-4 décadas, o Pelé não foi só o brasileiro mais famoso do mundo, foi a pessoa mais famosa do mundo. E essa pessoa mais famosa do mundo era um homem negro, brasileiro, que vestia dourado e dava soco no ar. Como é que essa imagem não habita a cabeça de ninguém? É óbvio que habita, né? Ainda mais o continente africano. Falando de um homem negro retinto, pele retinta, que jogava futebol como ninguém, nenhum outro. Pode falar de Messi que quiser, nenhum outro. E por outro lado tinha o Ali, que não nasceu o Ali, nasceu o Cassius Clay, mas fez questão, depois que Malcolm X veio para ser seu guru, quem não queria ter um guru desse também, fez a conversão para o islamismo, adota o nome de Muhammad Ali, começa a bater de frente com a imprensa quando alguém vem chamar de Cassius Clay, ele não quer esse nome de escravizado, meu nome é Muhammad Ali. Então assim, já começa a aproximar da África pelo nome, pela religião, e vai fazer em 74 o clássico que é o Rumble in the Jungle, que ele vai lutar com o George Foreman no Zaire, no coração da África. E aí, pra quem não sabe o que eu tô dizendo aqui, joga aí na tua busca de vídeo, Ali versus Foreman. Vê o Ali chegando no Zaire. Cara, era uma legião de crianças buscando ele na rua, correndo atrás dele, um monte de gente. Então, esses caras fomentaram durante muito tempo, ainda fomentam o imaginário coletivo africano de excelência, de poder, de possibilidade. Então, Pelé e Ali têm esse poder, eternamente vão ter, né? Porque, pra mim, se não tivesse Pelé, o Ali seria o maior de todos os tempos. Mas existe um cara chamado Pelé. Então, são esses dois, pra mim, aí, que representaram dentro das suas modalidades e fora, por essa representação espontânea ou pensada, no caso dos dois. E aí, essa história que vai conversando esporte de África e Brasil, ainda me preocupa muito uma questão, que é a seguinte, quando a gente fala, isso é uma preocupação real que eu tenho, de vamos buscar características assim, assado no jogador africano. A gente sabe que as características que saltam aos olhos e que habitam essas ideias aqui nas pessoas que ainda têm essa visão colonial do corpo negro é força e velocidade. É somente físico. Quando se fala... Vou até ler uma parte de um estudo que eu anotei aqui, uns números, de um estudo de 2020. Eu lembro desse estudo, não lembro dos números de cabeça, fui buscar de novo hoje. É um estudo dinamarquês da empresa Run Repeat, que fez em parceria com a Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra, que pegou várias frases de comentaristas de futebol, né? Foram mais de 2 mil falas, mais de 80 jogos da temporada da Série A, da La Liga, Premier League, enfim. Mais de 600 jogadores analisados de todas as etnias possíveis. E aí, olha só que loucura. Quando os comentaristas falam sobre força, eles tem 7 vezes mais chance de falar sobre jogador negro, quando tava falando da força do cara. Quando fala de inteligência, eles têm 9 vezes mais chance de falar sobre um jogador branco. E quando as críticas são a inteligência, são o jogador negro. Quando as críticas são a força, são o jogador branco. Então, assim, o que a gente está dizendo aqui? O branco pensa, o negro só tem a força. Isso a gente pode expandir para vários esportes. Talvez o mais óbvio de bater o olho e ver seja o futebol americano, né? Que você tem ali o cara que pensa... Todo mundo é preto, os que, na teoria, exercem só força. Mentira, o futebol americano é pensado pra caramba. Mas quem só exerce força e velocidade são negros, e o quarterback, que é o cérebro, é branco. De uns tempos pra cá vem mudando isso, que descobriram que preto ali de correr pensa, né? Que loucura. Mas visualmente isso é muito impactante. Mas aqui, quando a gente fala do futebol, nessa questão do futebol africano de negros, isso ainda habita, falei de um estudo inglês, no Brasil também tem isso. Quando vai se falar de um africano jogando, ah, o cara é forte, o cara é rápido. Então qual é a leitura que me preocupa quando se tem isso? Vamos buscar um jogador africano. Vocês dois, que repito, o Luiz que tá mergulhado no assunto, Ronald fez essa pesquisa profunda para a matéria especial. Quando se fala em procurar esse jogador, tem outra ideia por trás disso? Porque eu só consigo pensar nisso. Se eu quero jogador africano, pensando com a ideia que se tem é um cara forte e rápido. Vão buscar isso ainda ou não? Ah, vou buscar, eu quero um gênio. Qual é a ideia de buscar esse cara? Se fala em outra característica ou é basicamente físico?
É, eu acho que isso tá mudando, assim. Tá mudando devagar. Porque, enfim, ao longo dessas entrevistas que eu, enfim, comecei a fazer em maio, abril do ano passado, a gente passou por respostas dessas, assim, ah, a gente quer é um cara mais forte, mais rápido e tal. Eventualmente pode ser mesmo, dependendo da posição, é a característica que se pede. Mas os meninos que estão jogando a Copinha mostram que não é só isso. Você pega o Iba do São Paulo, é um meio campo, é um volante ali, segundo volante, extremamente técnico ali, e não é um corredor, ele não vai disparar com a bola, é um cara muito inteligente que faz a bola rolar ali. O próprio Boateng do Ceará, o zagueiro também, ele é altão e tal. Você pensa, pô, vai ser um zagueiro brucutu ali, mas não é, assim, ele joga cabeça erguida, o queixo lá no alto, assim, a gente viu um treino dele, assim, teve uma hora que dois marcadores fecharam, assim, o passe dele, ele meteu de trivela entre os dois, assim, eu falei, caramba, e aí o próprio, eu vi no perfil do Luiz mesmo, eu não conheci o Hassan Haruna, nigeriano, que tá no 15 de Piracicaba.
Ah, viu agora o vídeo dele aqui.
É, né? Eu mostrei o vídeo dele. Moleque canhotinho ali, extremamente habilidoso, de ponta, aí bate escanteio, finaliza de fora da área, é meio que um cérebro da equipe ali.
E franzindo, né?
E franzindo, não é aquele cara musculoso e tal, que provavelmente vai ter que desenvolver essa parte física para chegar ao profissional. Enfim, é uma variedade de formas de jogar, de capacidades ali, que não conseguem se fechar, eles não cabem, né, nesse rótulo de forte e rápido, né? E eu acho que tá mudando um pouco a perspectiva. Eu conversei com um dirigente do Fluminense, ele me falou uma coisa que eu acho que é relevante, assim, que essa sim é uma comparação que eu acho que vale a pena fazer. Sobre o jogador do Fluminense, o Bafor é um atacante que o Fluminense contratou recentemente, ganês. E o que o Fluminense quer fazer com ele? Ele é muito novo ainda, ele está no sub-20, mas está no primeiro ano, tem 18 anos. O Fluminense quer dar mais minutagem de jogos oficiais, de jogos de campeonato. Ele, onde estava na academia, que ele foi descoberto, ele não teve tanta essa minutagem. E aí pega um moleque que está na base do Fluminense, começou no futsal lá com, de repente, 6, no sub-6, no sub-7 e tal. O moleque já jogou 1000 clássicos contra Flamengo, Vasco e Botafogo, sem falar os clássicos que acontecem nacionais. Quando ele chega na base do futebol de campo, eventualmente esses clubes fazem expedições ao redor do Brasil ou até na Europa, e o moleque consegue fazer esse intercâmbio e tal, que talvez o Bafor não tenha tido a oportunidade de fazer, de participar. Então a ideia do Fluminense era dar essa minutagem de jogos oficiais, de competições ali em alto nível, para equilibrar essa questão de competitividade mesmo ali e tal. Eu acho que esse é um parâmetro interessante, assim, né? E que sai um pouco desse lugar comum ali de, ah, não sabem tática, são indisciplinados e tal, ou de fisicamente mais fracos e tal, né? Eu acho que tá mudando um pouco essa concepção. E, assim, mudar isso é inteligente, porque você passa a ver uma questão mais real e você consegue ser mais certeiro na sua formação ali de jogadores e tal, né? Eu acho que tá mudando um pouco, mas, enfim, precisa mudar mais. Eu acho que muda também, assim, porque você chega lá na ver um jogo do... Agora, enfim, um jogo da Europa lá, você vê o Camavinga chegar e, enfim, ser muito habilidoso, muito técnico.
Pogba, antes um
Pogba,
pouco,
né?
França campeã 2018.
Mané, Salah, enfim, você vê uma variedade fora, né? Então você acredita que você também pode buscar essa variedade lá na África, assim, desmistifica um pouco essa questão, né? Eu acho que muito tá mudando muito por causa do futebol europeu, principalmente.
Você acha que é por aí também, Luiz? Porque é óbvio que é um estereótipo, para dar nome às coisas aqui, é racismo, né? Se reduzir qualquer corpo negro a somente sua parte física. Você acha que tá mudando essa visão de quando buscar um jogador na África não é só por características físicas? Concorda com o Ronald nesse aspecto?
Acho que tá mudando, sim. E como o próprio Ronald falou, né? E aí tem o conhecimento de quem tava lá, também acho isso muito importante, né? Porque esse exemplo que o Ronald falou, cara, de ver o Boateng dando uma de trivela, é fantástico, cara. Porque realmente tu estando lá perto, tu analisa, tu consegue ver mesmo o real, né? E aí, eu tô falando isso porque eu tô muito ansioso pra ver essa reportagem Esporte Espetacular, tá? Eu já tô imaginando, tô até sonhando. Eu até sonhei com a reportagem, inclusive, mas enfim, vai acontecer. Mas, cara, eu acho que tem isso, e aí como o Ronald falou, né? Exatamente. E tem uma questão da inteligência, né, cara? Porque se a gente for ver como o futebol funciona hoje, infelizmente, ou felizmente, né, porque gosta de futebol europeu, eu também gosto de futebol europeu. Quando o projeto é bom, eu gosto. E tu vê que é questão da inteligência, de dados, e inteligência de não ver no mercado e as diferentes escolas de futebol com ideias pré-concebidas, né? E aí eu acho que esse exemplo que o Marcos trouxe, cara, para mim eu acho que é o melhor exemplo, assim, já teórico e prático, assim, de análise da imprensa em relação a esses comentários, né? A esses preconceitos e preconceitos, que é racismo mesmo, né, mano? Tipo, não tem por que ficar... Ah, é porque... Não, é racismo, isso tá nítido. E aí tem outro lado também, eu acho que os melhores clubes de alta performance já perceberam que eles vão perder dinheiro, e aí eu tô falando de uma forma real, tá? Dinheiro, vendo fulano ou fulana, né, jogadora também com característica X e ficar baseando o valor, o preço de mercado dele ou uma análise avaliada nisso. Aí dentro desse mesmo estudo que o Marcos falou, pra mim é o melhor exemplo, cara. Eles fazem lá um teste e tal, né, sem a identificação das seleções.
Isso. Tá?
E aí, eles, se eu não me engano, eles colocam a seleção de Senegal como física e a da Polônia como técnica. Cara, com todo respeito, a seleção da Polônia em 2018 era extremamente física. E não é reduzir, mas utilizava dentro do seu aspecto tático da fisicalidade. Tudo bem também. Mas, cara, falar que realmente Senegal, e não era, Senegal não era uma seleção física, só olhar o jogo, tu via que não tinha nada de aspecto físico. Vai olhar o Koulibaly, por exemplo, né, que tá jogando agora no futebol saudita. Se tu for olhar só pelo corpo, e aí eu acho que é isso também que o Marcos falou, tem uma questão de como o pessoal olha o corpo do homem negro, assim, tipo, como o corpo do homem negro é objetificado historicamente, assim, e já justificou até racismo científico isso, né? Então acho que o corpo do homem e também da mulher negra sempre foi historicamente objetificado e visto de uma forma, assim, pela sociedade,
é selvagem,
que foi construído, né, historicamente.
Animalesco.
É. Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Então, assim, a forma como às vezes trata o Koulibaly, cara, o Koulibaly é um jogador inteligentíssimo. É só assistir um jogo do Koulibaly, cara. Tu vai ver como é um... Na Copa do Mundo mesmo. A Copa do Mundo é um cara que lançava aquela bola de 20 metros, deixava o Sadio Mané na cara do gol. Não na Copa do Mundo, que o Sadio Mané não jogou. Mas, enfim, é um jogador extremamente técnico também. Então, a gente vai vendo esse tipo de coisa. E aí, eu coloco uma meia-culpa. Não a minha, tá? Porque, com todo respeito, assim, eu acho que eu nunca fiz esse tipo de comentário, assim. Mas aos jornalistas, assim, eu acho que cabe a nós, jornalistas, principalmente jornalistas brancos, e até mesmo, não é porque é negro também, que vai ser perfeito em uma análise específica. Todo mundo pode errar, e a gente também tem que se colocar nesse lugar que pode errar também, cara. Porque só os outros podem errar, a gente não pode também. Então, ok. Dito isso, vou colocar no geral, tá? Mas tem esse recorte que eu falei, tem esse recorte racial. Cabe a nós também, como é que eu posso dizer, desenvolver esse debate que já é mundial, né, sobre como vem o futebol africano, como vem as escolas do futebol africano, do norte até a África Ocidental, até o leste do continente africano, sei lá, Tanzânia, São escolas, cara, extremamente diferentes. O futebol, a formação dos clubes, extremamente... Cara, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Então, eu acho que tem esse fator também da comunicação, da gente utilizar isso de uma forma mais natural e trazer informação. Cara, esse exemplo que o Marcos falou, tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, vai procurar, porque para mim é o maior estudo que já fizeram nos últimos anos, assim. E, cara, para fechar essa questão, né, também, né, como vem o futebol africano, tem muito esse lado também, cara, da gente perceber que o público também já não aceita mais esse tipo de comentário, sabe? E eu falo isso porque, como eu tô sempre produzindo conteúdo, né? E eu, cara, eu juro por Deus, eu nos últimos anos eu tô evitando ficar tweetando lá, ah, fulano falou isso. Eu não falo isso porque eu não preciso falar isso. O público, ele já percebe isso, cara, há muitos anos. Ah, o fulano lá resumiu, sei lá, o Sadio Mané ou uma seleção ou um clube africano, quando joga contra o Brasil, é tudo físico, né? Ah, é sempre o outro, é o outro que, enfim, sempre o time brasileiro que é o melhor, é, o Al-Ahly já venceu, o Mazembe, pra mim, foi o maior exemplo, assim, de ignorância futebolística e racismo ao mesmo tempo, porque, como eu sou do Rio Grande do Sul, eu vi as pessoas comentando sobre o Mazembe, eu vi e eu ouvi, não, ninguém me contou, tá? Então, assim, foi o maior caso de racismo, assim, na última década foi com o Mazembe, que até hoje é utilizado como Tolkien pra falar mal da África e do continente africano, dos dois. Porque nunca é só falar do futebol africano, é a África, o continente africano, os países. Então, eu acho que tem muito isso, da comunicação também, ou dessa nova comunicação, né, de pessoas pretas, principalmente, colocando um contraponto sobre isso, e também ajudando a imprensa, no geral, brasileira, a, pô, cara, mudar o modus operandi de como se debate jogadores africanos e jogadores negros também, né, cara? Porque se a gente for olhar no futebol brasileiro, muitas vezes também, pro pessoal que tá nos ouvindo, tá? Coloca aí, sei lá, 3 jogadores negros do futebol brasileiro que a galera costuma, nossa, comentar muito que é um jogador inteligente, cerebral, tu vai demorar pra responder. Dificilmente vai ver algum jogador negro brasileiro ou africano ou francês ou negro na Europa, enfim, que é um jogador cerebral. Até mesmo o Pogba, cara, campeão do mundo, quase ninguém fala como é um jogador de refino técnico, inteligente. O Kanté, a mesma coisa. Então, sei lá, cara, eu fico muito incomodado com isso, mas eu tenho fé também que o público que consome já não aceita mais esse tipo de comentário, sabe? Eu acho que vocês também devem ter essa percepção nos últimos anos, assim, como o público vai... Cara, se o público ouve alguma coisa ou vê alguma coisa, ele vai colocar o dedo na ferida e vai colocar o debate. Então, por esse lado, eu fico mais tranquilo, porque eu vejo que a mudança tem acontecido porque o público também tem pressionado, sabe? Porque jornalista, muitas vezes, aí falando, né, da nossa categoria, tem muito essa ideia de que é incriticável. E não é incriticável, cara, sabe? Tipo, a comunicação, os veículos de comunicação têm, sim, um impacto muito grande como o pessoal vê as seleções, o futebol de uma forma, né? E aí, pra terminar agora, juro, Marrocos e Senegal em 2023, né? O Brasil não viu a cor da bola, cara, contra as duas. E não importa. Ah, era o Ramon, não importa, cara. A seleção brasileira é a maior entidade da história do futebol. Ninguém nunca vai me convencer do contrário disso. Então, não tem desculpa. Tomou um baile das seleções africanas, o que demonstra também que na próxima Copa do Mundo de 2026, do jeito que o Brasil tá... Quem disse que o Brasil é favorito contra um Senegal, campeão africano na próxima Copa do Mundo, ou contra o Marrocos, que vem num desenvolvimento muito grande? E aqui eu não estou falando de camisa, tá? A seleção brasileira, óbvio que é a maior entidade. Os países africanos sabem disso, os técnicos falaram muito isso, né? O Aliou Cissé, Senegal, falava sobre isso. Porque se a gente for ficar só olhando com esse negócio de nome, de camisa, isso não diz nada sobre a análise técnica de uma seleção, né? Então eu acho que a gente precisa ter muito esse cuidado assim, na hora de analisar e tal, e olhar a realidade da coisa, né? Porque a gente que é brasileiro, tem, pô, pentacampeão, né? A gente tem essa dificuldade de olhar pra fora, assim. Mas eu repito, se a gente tiver dentro dos clubes e fora dos clubes, como jornalistas agora, né, comunicação, uma questão de inteligência de dados, a gente vai conseguir mapear, de fato, uma análise crítica. Então, eu acho que é isso. Sempre ter uma análise crítica e olhar para fora do Brasil, para fora do contexto brasileiro, como as coisas estão mudando e estão evoluindo, principalmente fora da Europa, tá? Assim, realmente a gente tem uma visão muito eurocêntrica sobre o futebol, mas se a gente for olhar fora da Europa, cara, e for colocar a régua da seleção brasileira hoje, para 2026, olha, a gente tem, assim, uma chance muito grande de errar nas nossas análises e aí até mesmo cometer racismo, que é algo que, enfim, a imprensa brasileira já sabe muito bem até hoje, né? Enquanto a gente está falando aqui, possivelmente alguém deve estar falando alguma bobagem sobre seleções africanas, ainda mais em janeiro e fevereiro, né? Época da Copa Africana, vocês já sabem do que eu estou falando já.
O, Vou só voltar aqui na parte do Mazembe, depois de falar desse final aí, porque para quem não acompanha, quem não lembra, enfim, quem não sabe, o Mazembe venceu o Internacional em 2010 no Mundial de Clubes na semifinal, né, que todo mundo dava já como certo, que seria a final entre Internacional e Inter de Milão. Né, Inter de Milão passou para a final e aguardava que fosse, né, o brasileiro esperavam que o Inter fosse atropelar o Mazembe, foi 2-0 o Mazembe. Inter acabou campeão com gol do Eto'o, foi 3-0 o Inter de Milão, o Eto'o camaronês fez gol naquela final. Essa é a questão do... Vou entrar agora nesse lado das seleções, né? Eu acho assim, o Brasil, para a Copa do Mundo, não está nem nas 10 mais envolvidas, que estão se desenvolvendo, eu digo, né? Questão de progresso, o Brasil não progrediu nada, por sinal, regrediu, né? Não tem nem treinador, só falar por assim, não tem treinador, não tinha presidente até outro dia, o Edinaldo acabou de voltar por causa de uma decisão do STF, então assim, tá uma bagunça do caramba, barata voa, então está muito atrasado, esse é um ponto. Outro ponto, eu lembro que eu estava no Redação Sport TV, no ano passado, retrasado agora, né? Na véspera das quartas de final, que seria entre Marrocos e Portugal. E eu falei que Marrocos ia ganhar de Portugal. E aí, na rede social que hoje chama-se X, né? Que era Twitter, eu fui escorraçado. Maluco! Da onde saiu isso? Eu ainda falei assim, né? Porque você imagina se Marrocos faz 1-0. Portugal não consegue fazer gol. Ainda falei isso. E não é profecia, era só ver um pouco de futebol. Foi 1-0. Fez 1-0 e não teve mais jogo. Né? E aí passou para a semifinal, que acabou perdendo para a França, que fez aquele, na minha concepção, o maior jogo da história do futebol mundial na final contra a Argentina. E aí você tem a dificuldade de compreender como esse Marrocos, o que esse Senegal, atual campeão africano, e o Marrocos, que fez sucesso estrondoso na Copa do Mundo, eliminando Bélgica, que era do próprio grupo, vencendo a Espanha e a própria Portugal, o que eles deixam de legado para o mundo, de ideia? É só o holofote, cuidado com os africanos? Ou, peraí, o que está acontecendo ali? Porque a gente está falando de futebol diferente. Futebol senegalês é mesmo que o marroquino. É até uma questão cultural, como se vê o futebol, como se compreende o futebol, embora tenha valências semelhantes, são incorporados elementos históricos, culturais, como o futebol em qualquer lugar do mundo tem isso também. Falou do Japão, o Japão incorpora coisas culturais nos seus métodos de disciplina, de esportiva, inclusive. Então, assim, que mensagem, com duas equipes tão distintas, uma subsaariana e outra ali no centro da África, deixam para o futebol mundial, Senegal campeão africano e o sucesso de Marrocos? O que isso diz de mensagem para 2026?
Pode falar, Luiz, que eu completo aqui.
Cara, eu acho que deixa... Tá. Perfeito. Pode me interromper, tá, Ronald? Por favor, se tiver alguma ideia, já me interrompe, que eu sou desse. Se não me interrompe, eu já perco o fio da meada e eu esqueço de falar algumas coisas.
Não, é que mas eu queria que complementar isso com uma questão também financeira. Mas você pode falar desse aspecto
técnico. Ah, boa, perfeito. Cara, eu acho que tem muito a ver com o futebol sendo encarado como um projeto de Estado, tanto em Senegal, tanto no Marrocos. E são diferentes formas de ver o Estado. Por exemplo, no Marrocos é um reinado, né, cara? Então, assim... o reinado, ele tem, o reino do Mohamed VI, ele tem essa ideia de colocar o futebol, cara, vou usar um termo que eu não gosto de usar, porque normalmente a galera vai fazer talvez comparação com a Arábia Saudita, e não necessariamente é, mas utiliza o futebol como soft power também, para fazer negócios diplomáticos com outros países, com o Ocidente, principalmente com a Espanha, então não é à toa que o Marrocos vai fazer uma Copa do Mundo em 2030, né? Que é no Marrocos, 30, né? Marrocos, Norte, Estados Unidos, Marrocos, 2030, né? Marrocos, enfim, Espanha, etc., são países próximos, né? Mas o que eu percebo é que tanto Senegal quanto Marrocos têm federações muito bem organizadas, e algo que o Brasil não tem, né? Olha só, que novidade, né? Por que a seleção brasileira tá desse jeito, né? Por que que Marrocos tá desse jeito e Senegal tá desse jeito? Por enquanto, é esse lado político e de projeto esportivo, cara. Eu já falei várias vezes antes da Copa do Mundo no Marrocos. Eu falei, cara, o Marrocos tá numa ascensão, porque lá em 2009, o Mohamed VI, o rei, né, do Marrocos, ele investiu 13, 15 milhões num complexo esportivo, que é o Mohamed VI, olha só o nome, né? Que é justamente um complexo com escola, um complexo com campos de futebol, academia, aonde a garotada ali, cara, tanto homem quanto mulher, que tem futebol feminino também do Marrocos, eles estudam lá, assim, como uma escola mesmo, ensino médio, tempo integral, e jogam futebol ao mesmo tempo, né? Em diferentes turnos, evidentemente, só que tudo no mesmo lugar. Então, esses jogadores, eles saem do complexo. Se eles forem, por exemplo, sair do futebol, não derem certo, pelo menos eles vão sair com um nível de graduação interessante, com o básico do ensino, aprendendo, sabe? Então, forma cidadão no Marrocos. Forma-se cidadão no Marrocos e depois o jogador ou a jogadora de futebol. Então, não é à toa, cara, que Marrocos, no futebol feminino, primeira Copa do Mundo do Marrocos já bateu oitavas de final na Copa do Mundo feminina. Tem investimento e tem apoio, entendeu? Isso faz total diferença, assim. E o Marrocos, cara, por exemplo, teve a Copa do Mundo em 2002, mas já tá pensando em 2030. Então o Marrocos já tá pensando em montar uma seleção, evidentemente, para a Copa do Mundo de 2026, mas já tem uma garotada sendo preparada para 2030. Principalmente a galera sub-17 também, sabe? Então a gente viu o último campeonato aí, vários deles vão participar na Copa de 2030 ou até 2026, tá? Aí tem esse lado do Marrocos, desse apoio da federação e como política de Estado também, do país também, colocar os holofotes neles. Tanto é que o Marrocos vai sediar a Copa Africana de 2025, dá para sediar a Copa Africana feminina também e masculina 25, a feminina mais para frente também, e quer também sediar a Copa do Mundo feminina também nos próximos anos, sabe? Porque é um país que tem estrutura e hoje é um modelo de futebol no continente africano, de gestão, de montar infraestrutura, e outros países africanos também estão ali olhando o futebol do Marrocos, como o Estado vê o futebol no país, e pegando algumas referências, por mais que as escolas não tenham nada a ver. E aí, do ponto de vista do Walid Regrag, cara, acho que ele mostrou um baita repertório tático, que é aquela coisa, Marcos e Ronald, o pessoal que está nos ouvindo também, nos assistindo, o Marrocos, ele não teve nada a ver com aquele lance de correria que o pessoal falava do futebol africano, muito pelo contrário, eu acho que inclusive o africano, sabe, montou um aspecto ali que parou o Cristiano Ronaldo, parou a Bélgica, cara, só não parou a França porque era a França, e jogou bem contra a França, tá,
2-0, então só.
O Marrocos, ele se colocou ali como num aspecto tático, né, pode falar.
Não, só completei o placar, a França foi 2-0 só, não foi baile, e tinha o Mbappé completamente inspirado,
né. Ah, tá, isso, foi 2-0. Exatamente. Então, um aspecto defensivo de montar boas defesas com o Walid Regrag tem, cara. E deu para ver Brasil e Marrocos, como o Marrocos, ele conseguiu defender muito bem e conseguiu jogar e fazer todos os gols contra o Brasil foram extremamente bem articulados, bem montados. Por quê? Agora, para concluir essa parte de Marrocos, o pessoal joga mais ou menos no mesmo estilo, desde o Mohamed VI até o complexo, né? Até a seleção principal e a seleção de base, tem-se uma ideia do que o Marrocos quer representar como escola de futebol para o mundo e para o continente africano, que eu posso dizer que até certo ponto é bem ao avesso de Senegal, por mais que Senegal tenha um aspecto defensivo muito forte. Se a gente for ver a última Copa do Mundo de Senegal, cara, o Senegal hoje ele se baseia muito mais num aspecto de uma equipe que gosta de controlar o meio de campo ali, tá? Cara, olha só, Senegal tem revelado muito melhor meio campistas nos últimos 10 anos do que atacantes. A gente vai ver vários meio campistas de Senegal aí se destacando no campeonato sub-17, sub-20, no futebol francês principalmente, né, onde eles saem, onde o Sadio Mané saiu, onde vários outros meio campistas estão, do que necessariamente atacantes. Então, cara, eu acho que eles deixam dois aspectos para o continente africano e para o futebol africano, que é a modernização das federações, a modernização dos projetos de futebol e a modernização das academias de futebol, porque Senegal, cara, não é um reinado que nem o Marrocos, mas o Estado senegalês olha para o futebol como uma oportunidade também de atrair negócios. E Senegal é um país que tem como principal característica de renda o turismo, tá ligado? Então, assim, tem aquela imagem do Renascimento lá, daquela Praça do Renascimento, onde o pessoal normalmente comemora os títulos de Senegal e tal. E agora, pós-pandemia, Senegal está vendo muito essa questão do turismo, de como atrair os turistas africanos, no primeiro momento, para Senegal, com uma boa infraestrutura, e também os turistas europeus. Então, esses dois vão se combinando, sabe? Deixam... Aí, para terminar, agora juro, uma questão muito importante que eu já vou esquecer, que eu acho que o Ronald vai concordar também, vocês vão concordar. Essa última Copa do Mundo, todos os técnicos eram africanos, tá ligado? Todos os técnicos... seleções africanas sabiam o que era um futebol africano, sabiam respeitar culturalmente os jogadores e essas escolas desses países. O Walid Regrag, enfim, jogou na França e tal, tem uma nacionalidade francesa ali, mas é marroquino. Antes de chegar no Marrocos semifinalista, ele tinha sido há uns meses atrás campeão africano com o Dakar Casablanca. O Aliou Cissé, cara, já treina Senegal desde as Olimpíadas de 2012, ainda quando era sub-23. Ele treinou o Sadio Mané antes do Sadio Mané. Já treina a seleção senegalesa desde 2000, cara, já vai fazer 10 anos, sabe? Ele era ex-jogador também, só que ele estudar, se desenvolver, os cursos e etc. E hoje não tem ninguém de regrague para treinar essas seleções, porque eles entendem o fator cultural e o fator esportivo e as características dessas escolas. E tem um documentário que eu não vou lembrar agora o nome, mas acho que foi lançado só no Marrocos, tá? Que era uma parte do Ali de Regrague durante a Copa do Mundo, dando assim uma palestra assim, para os jogadores do Marrocos. E como o Marrocos tem essa característica de muitos jogadores que nasceram na França e que escolheram representar o Marrocos por fatores culturais, muitos deles são muçulmanos, ele até fala uma parte assim, o Ali de Regrague, né? Pô, eu sei que todo mundo tá aqui, não é só pelo Marrocos. Eu sei que tá todo mundo aqui por causa das suas famílias, que tiveram que sair do Marrocos para buscar uma vida melhor, e agora vocês estão defendendo o Marrocos aqui por causa da família de vocês. E aí é só perguntar qual é a vida, por exemplo, de um muçulmano na França no dia de hoje. O quanto os muçulmanos sofrem. Não só os marroquinos, porque tem muitos muçulmanos, inclusive Sadio Mané, grande parte da seleção senegalesa é muçulmana. Então, eu acho que esse contra-êxodo, sabe, que a gente sempre viu, como o Zidane, o Eusébio, por questões, enfim, específicas, talvez aconteça agora o contrário. Justamente, até porque a gente for ver a França hoje, politicamente, tem expurgado cada vez mais os filhos de imigrantes, até com leis agora, colocando filhos de imigrantes como pessoas de, entre aspas, tá, segunda classe. Então, cara, tudo isso vai resultar nos próximos 10, 20, 30 anos em jogadores, filhos de imigrantes, ou até mesmo pessoas que nasceram na França, porque o Mbappé é francês, não é porque ele é negro, que ele não é francês. Ele nasceu na França, ele é francês, pô. Então, assim, até esses jogadores pensando duas vezes em defender a França e talvez defendendo o Senegal, como já tem acontecido bastante em Marrocos, por exemplo.
Então, o aspecto financeiro que eu ia dizer é o seguinte, acho que as seleções africanas estão ficando cada vez mais em evidência, mas esse dinheiro, não, o dinheiro ali que, enfim, que é movimentado, não tem voltado de forma assim, massiva a ponto de ajudar nesse desenvolvimento, né? Muitas vezes esse desenvolvimento das academias é feito, inclusive, por europeus lá de olho grande, assim, né? Numa visão meio colonialista também do futebol. Eu tô com a matéria aqui na mão do Bruno Marinho, do jornal O Globo. Deixa eu ver a data aqui. A matéria do início do ano passado, de 2022. E que, enfim, eu dei uma olhada nesses números, ela é baseada num relatório da FIFA, que analisa o mercado de transferência, sai em todo janeiro, deve sair novamente aqui agora, que aponta aqui o continente africano como o segundo maior exportador para a Europa. A Europa é o continente que mais importa jogadores do mundo todo, e o continente africano é o segundo maior exportador, só perde para a Comebol. Enfim, Argentina, Brasil aí vendendo muito. E a diferença do continente africano para a Ásia, para a CONCACAF, também é bem grande ali. Só que se você for pensar na questão financeira, de quanto a África recebe, é bem pouco, né? Que menos tem retorno financeiro em relação às transferências, né? A América do Sul está na liderança, mas até a América do Norte, Central e a Ásia recebem mais retorno financeiro ali, os clubes, enfim, que fazem as transações, recebem menos do que a África, menos que a América do Norte e que a Ásia, assim, né? E se você pensar, pô, a África é o segundo continente que mais exporta e é o que menos recebe, mostra um pouco do atraso mundial ali, né? E, enfim, ao longo da apuração dessa matéria, a gente entendeu um pouco também o porquê disso. A gente, trocando ideia com os dirigentes, assim, a gente viu que o modelo assim, de compra desses jogadores, assim, muitas vezes é 90-10, assim. O clube ou o empresário que traz os jogadores lá, que forma esses jogadores africanos, eles ficam com 10% ali, talvez algum percentual na venda ali, e o clube brasileiro ou europeu fica com passe quase total desse moleque, então é muito lucrativo para esses clubes, e o retorno financeiro para quem formou, para quem encontrou, é muito pequeno ainda, né? Então eu acho que esse é um ponto a se corrigir desse movimento, assim, precisa retornar mais dinheiro para lá, até para ter esse desenvolvimento, assim, e para não ficar nessa dependência, né? O próprio Hakimi é um cara que foi formado no Real Madrid, se eu não me engano, ele nasceu na Espanha, apesar de ter os pais marroquinos ali, então como um jogador formado lá, ele traz dinheiro para a Espanha, né? O dinheiro da formação dele ali, o lucro que se tem com o desenvolvimento dele, permanece na Europa, né, por essa questão colonial ali. Então, eu acho que é um grande problema dessa questão. E os jogadores, eles não recebem também, eles vêm para o Brasil, assim, e a quantia que eles recebem é o que dá para se alimentar, é o que dá para, enfim, para sobreviver no Brasil, mas não é um valor que talvez, principalmente nesses clubes de Série A, né, que tem investido mais, até com medo desse assédio da Europa, os clubes às vezes têm investido mais em outros jogadores da base, e acaba que com os jogadores africanos eles conseguem dar vencimentos um pouco mais modestos, assim, né? Esse eu acho que é um aspecto que precisa melhorar, assim.
Eu até queria caminhar nosso encerramento com essa reflexão, com essa pergunta, assim, porque lembrei que o Luiz falou, agora minha cabeça opera de maneira diferente, tá? O negócio do jogador, tipo o Mbappé, né? Porque ele é preto, que ele não é francês. Me lembro sempre do Lukaku, né? O próprio Balotelli mesmo, mas do Lukaku mais recentemente, porque ele teve uma entrevista uma entrevista muito marcante que ele deu, dizendo que quando ele não faz... Ele é belga, nasceu na Antuérpia, né? Embora os pais não sejam africanos. Ele fala assim, quando... os pais são congoleses, né? Quando eu tô fazendo muitos gols, me chamam de Lukaku, o atacante belga. Quando eu tô numa fase sem fazer gols, me chamam de Lukaku, o atacante congolês. Então isso é muito marcante, isso é muito explícito o que ele quer dizer com isso, né? Com a forma como o enxergam. Agora, sim, enveredando para esse final, que eu queria voltar aqui para o Brasil, como o Ronald falou, os atletas que estão aqui, ouvir de vocês, pra gente encerrar, quais são as percepções desses caras que chegam aqui no questão de dificuldade? Né? Quais são as dificuldades que eles mais encontram quando vêm jogar no Brasil? Há um tato diferente para lidar com eles? Há um preparo dos clubes que recebem para lidar com jogadores que não são desse trâmite habitual, desse eixo América do Sul aqui? Há um cuidado diferente? Quais dificuldades, além das óbvias linguísticas, né? Quando é um país não lusófono e tal... O que eles enfrentam de mais dificuldade aqui, além das questões óbvias de língua e cultura, enfim, comida? O que você apurou na tua matéria, Ronald?
Cara, eu acho que tá muito nessa questão cultural, principalmente, né? E linguística também, assim. Uhum. Por exemplo, os dois jogadores de Gana que estão lá no Ceará, eles falam um idioma próprio lá da região deles, de Accra, e falam inglês, mas também não é um inglês tão variado assim. E no caso do Ceará, ele não tem um professor de português para os meninos. A estratégia do Ceará foi colocar esses meninos junto com os brasileiros ali, e com brasileiros que falam inglês, para ter esse passo a passo ali coletivo, assim. Entendi. Então eu acho que o idioma, assim, de certa forma... dificulta um pouco, e eles, muito jovens também, estão vindo para o Brasil sem família, sem nada, e precisam se adaptar, e com a pressão de ter que performar um bom futebol para serem contratados ou receberem mais dinheiro ali, e eventualmente permanecerem nessa vitrine para a Europa. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades ali.
Mas os clubes, sabendo disso, como esses jogadores chegam aqui, eles têm algum preparo diferente? Há uma conversa, não sei, uma forma de acolher diferentes jogadores, ou ele é mais um e vai ter que lutar mesmo?
Então, pelo que eu entendi, não tem nada muito especial, assim. Não tem, tipo, vamos fazer um departamento para receber jogadores estrangeiros, assim.
Sim,
não, tipo, não tem, assim. O que eu acho que eles tentam fazer é integrar bastante esses jogadores, tentar conectar com os jogadores brasileiros que falam outros idiomas, até porque é de interesse dos clubes que os brasileiros falem outros idiomas. Sim. E tal. E por um lado, ao chegar no Brasil, esse pode ser um empecilho, alguns não falarem português. Mas por outro, para comercializá-los para a Europa eventualmente, eles já têm um jogador, no caso de Gana, que fala inglês, no caso de Senegal, um jogador que fala francês, então fica mais fácil de exportar. Tem clubes, tipo o Red Bull Bragantino, ele contratou recentemente o Caleb, que é angolano, mas antes tinha o Vasco Djuk, se eu não me engano, se eu não me engano, era de Guiné, também falava português. Então, aparentemente, o Bragantino tem essa preferência por jogadores que falam português. Uhum. O Fortaleza está com a parceria agora com a Angola. Então, nesse sentido, a adaptação é um pouco mais fácil ali. Então, eu acho que tem essa dificuldade dos jogadores ali. É, eu acho que poderia ter uma tensão maior ali, né? É, para esses jogadores, mas, enfim, eu acho que é um mercado que está se desenvolvendo também e que a tendência é dar essa melhorada até para o clube poder ter um retorno desse investimento que está fazendo, porque não adianta chegar e jogar aqui, porque muitas vezes nem os brasileiros se adaptam, sim, né? A pessoa sai do norte para o sul ou do sul para o norte, o clima é diferente, já a cultura é muito diferente ali, né? Mas uma coisa que é muito doida, assim, que eu acho que é muito bonito dessa... É, que ajuda a resumir um pouco esse movimento, é que, enfim, a gente é um país diaspórico aqui, né? Então, quando esses meninos vêm pra cá, também tem uma conexão muito forte aqui, né? Uhum. E aí eu fui perguntar pro Boateng, lá pro Nofur do Ceará, o que eles gostam de escutar aqui, e eles falavam, cara, é funk. A gente gosta de funk. E puxaram os MCs de São Paulo, assim, que eu mesmo não conheço, e começaram a lançar passinho de funk, assim, e tal, e eles já aprenderam o refrão das músicas, assim. Eu fiquei, que isso, cara? É uma música que eu não conheço mesmo, aparentemente tá estourada, assim... E eles cantando lá e tal, com o maior gana. Então, tipo, tem uma conexão meio espontânea, assim, entre os meninos e tal. No Fluminense também, a molecada, assim, zoando e tal. Então, tem um acolhimento que eu acredito que talvez não tenha na Europa, assim, né? E aqui, aparentemente, esses meninos são muito acolhidos, assim. É, eu acho que não era porque tava simplesmente no clube, assim, que eles estavam... Enfim, relatando esse acolhimento, essa conexão com os outros jogadores. Eu acho que não é por estar no ambiente do clube ali. Eu acho que rola mesmo, assim. Nos comentários, assim, eu acompanho as redes sociais deles e tal. Tem sempre os colegas dos clubes comentando, zoando. Até em inglês, né? Os brasileiros falando em inglês ali. Então, eu acho que, nesse sentido, eles virem para o Brasil ajuda, assim, esse acolhimento e tal. Mas eu acho que falta, talvez, uma atenção especial dos clubes, assim. Mas, enfim, eu entendo também que os clubes brasileiros também estão em desenvolvimento, né? Nessa questão de profissionalismo, principalmente, né? E, enfim, eu acho que tem que desenvolver mesmo, porque com as SAFs, com a chegada dos europeus aqui, do jeito que estão chegando, com o pé na porta, os clubes que não virarem SAF vão ter que se virar pra dar conta ali, pra não ficar pra trás, né?
Luiz.
Cara, eu lembrei, eu tava rindo agora, porque eu lembrei disso. Porque, assim, se tu for ver o Instagram deles, cara, tipo, dos moleques que estão, assim, chegando no Ceará, em São Paulo, eles só compartilham, tipo assim, pô, sei lá, o Ibali, mano, São Paulo, fez um jogo assim, postou uma foto, né? Eles vão lá nos stories, né? Postam no stories deles a foto e, tipo, fala inglês, né? Não sei o que, bro, não sei o que. Mas foi mais engraçado, cara, que foi depois da estreia do Ibali. O King Faisal também fez a estreia na Copinha, né? Pelo São Paulo. Oi. E aí tem um depois vocês podem ver. Lá acho que tá no Instagram do Ibali. Que aí aparece o King Faisal falando assim, boa pai. Tipo assim, muito brasileiro, cara. Falando pai, boa pai.
Ah,
é muito engraçado, cara. Tu vê que eles estão realmente, tipo, eles estão no clima mesmo do Brasil, assim. Pega umas gírias não, engraçadas.
O Boateng.
Não é um angolano, né? O angolano já é mais fácil. Tá falando de um ganês, né?
Não, o Boateng, eles ganharam agora um torneio da Federação Cearense de Futebol, o Ceará ganhou o Fortaleza ali e tal, e aí o Boateng foi posar com as taças desse torneio e com a taça do Cearense ali, sub-20, ele fez uma foto ali, meteu um óculos Juliet azul ali, tipo, estilo os meninos do Palmeiras ali e tal, muito brasileiro ali, né, cara, eu achei muito engraçado.
Integrado já, né,
é, a cultura. É o tipo de coisa que eu não imagino acontecendo. Eu não imagino acontecendo isso, sei lá, na Dinamarca, na Alemanha, assim, eles estarem tão integrados com a cultura, assim, entendeu?
É, não, cara, eu acho, falando sério, eu acho, pô, cara, talvez daqui a uns anos, assim, pela estrutura que o futebol brasileiro tem, talvez fora da Europa, talvez seja o país que talvez melhor se adapte aos jogadores africanos, assim, ao estilo é óbvio, assim, mas aos diferentes estilos, né? Mas eu acho que por isso mesmo tudo que tu falou, assim, cara, eu acho que também tem uma questão ali dos jogadores brasileiros ali, né, cara, que talvez remeta muito eles ao continente africano, em algumas questões também, tá ligado, raciais, mas não só raciais, né, não é porque é preto que tem que ser tudo igual, tô falando em questões muito específicas do dia a dia ali mesmo, funk, tu falou, né, a batida do funk, também até além já, mas a batida do funk, do atabaque, já remete ao continente africano, tem uma parada do candomblé, talvez para algumas tradições ali faça, às vezes eles nem pensam nisso, mas é uma questão ancestral, né, cara, que só a gente sabe também, não tem como ficar falando aqui muitas palavras não, mas enfim, eu acho que tudo isso tem a ver também, tá ligado? Então eu acho que assim, eu acho que essa copinha, falando agora mais para concluir, pode colocar, vai colocar esses jogadores mais em destaque pro Ceará, por exemplo, o Boateng seria uma cartada muito boa, cara. O Ceará vai jogar Série B, se eu não me engano, né? Talvez ganhe algum minuto também no estadual, nos primeiros meses do ano, seja muito importante para eles. O Ibali e o que, para mim, o Kim Faisal, cara, tem muito a ver com o técnico, quem tá no técnico, quem é que vai estar como técnico de São Paulo, se o Dorival vai ficar, vai pra seleção brasileira, não sei. Mas dependendo de qual técnico pegue, de qual momento desses jogadores, eles podem ganhar minutagem. Pra mim, o Kim Faisal, talvez, cara, seja o cara que tá mais pronto de todos eles, assim. Eu acho que ele é um tipo de jogador que o São Paulo não tem, assim, no elenco principal. E é um tipo de jogador que tem um refino técnico muito bom. E o Ibali, se for colocar, assim, pro torcedor de São Paulo que tá nos ouvindo, ele é aquele 8 que talvez o São Paulo precise, assim, com as vendas, sei lá, do Rodrigo Nestor e tal. Ele é exatamente o camisa 8 que o São Paulo pode precisar caso um desses jovens que já estão no elenco principal sejam vendidos. Tipo, tá ali na base, entendeu? E aí é desenvolver e tem que ter um técnico, enfim, uma comissão que tenha paciência para desenvolver eles, né? Eu acho que Cotia tem, o Ronald já foi lá também junto com o Diego, é uma baita estrutura, né, pelo que falam também, então é muito mais fácil também, e o Xolo Gundano, infelizmente se lesionou, né, porque em tese era pra ele estar jogando a copinha pelo Flamengo agora, infelizmente teve a lesão e tal, mas tu vê que pro Flamengo captar esse jogador, trazer e ter a paciência de desenvolver ele no Ninho do Urubu, cara, não é porque é qualquer jogador, né, porque a gente entende que o Flamengo, ainda mais nesses últimos anos, tem sido muito exigente para contratar esses jogadores. Fluminense é a mesma coisa também, como o Ronald falou, para estar em Xerém, tu tem que ser bom, tipo, tu tem que analisar especificamente o que o Fluminense precisa, qual é exatamente aquilo, aquela chavinha que o Fluminense viu nesse jogador, ou que o Flamengo viu no Xolo Gundana, que se encaixa exatamente no que a base do Flamengo precisa, tá? Então, resumindo, cara, eu acho que esse ano, 2024, eu acho que a gente vai ter pelo menos uns dois jogadores aí dessa leva, no mínimo, jogando no futebol brasileiro, no elenco principal. Eu boto realmente muita fé. E aquela coisa, Marcos e Ronald, depois que um dá certo, aí vira moda, mano. É que nem técnico português, tá ligado? Depois certo. Que o primeiro deu certo, Jorge Jesus aí, entre aspas, o primeiro, pô, cara, todo mundo começou a contratar técnico português, mano. Não importa onde era. Eu espero que aconteça isso com os jogadores africanos, de uma forma profissional, evidentemente, bem organizada. Mas eu acho que, cara, quando o primeiro, não que não tenham dado certo, já teve outros, né, africanos, só que de maior idade, não tão jovens como é, né, captado ainda nessa fase de desenvolvimento, né, a gente já teve outros exemplos, Joel, camaronês também, mas só que eram jogadores trazidos de uma forma mais aleatória e tal, já eram jogadores com mais idade, né, nesse caso é diferente a nível de formação. Então acho que quando o primeiro der certo, talvez até no Ceará, cara, talvez o Boateng dê certo no Ceará, talvez no FUR, ou talvez no São Paulo no primeiro momento, mas quando o primeiro der certo, eu tenho certeza absoluta que isso vai virar uma moda, digamos assim, outros clubes vão ver. Eu já vi o Grêmio também chegando mais perto, também contratou agora para fazer teste jogador da República Democrática do Congo também, não sei se ficou, mas enfim, cara, tá todo mundo que estuda futebol tá percebendo que o continente africano é um continente que tem muito talento a ser lapidado, mas sempre vendo isso com total respeito, né? Não de uma maneira colonial, que vamos lá, vamos fazer, pegar qualquer um e ia falar uma palavrão, mas não vou falar. E é isso, entendeu? Não dá, não é assim. E aí tem a questão das ligas principais também, que é uma outra questão bem mais estrutural mesmo, do porquê as ligas do continente africano e os grandes clubes não conseguem segurar ou não conseguem desenvolver esses atletas de uma forma que consigam exportar eles com num nível maior, assim, de dinheiro mesmo, de conseguir vender. Por isso que os maiores clubes vão aonde estão os formadores, vão nas academias, porque é mais barato essas academias e tem todo esse fator de desigualdade mesmo que o Ronald falou, porque boa parte das academias, agora fechando, juro por Deus, gente, vocês vão me matar, onde o Sadio Mané foi lançado, que é a Generation Foot, o dono da Generation Foot, um dos donos, tá? Quem investe é um clube da França, é o Metz. Então, todo mundo se destacar dessa academia, e concomitantemente se destaca pela seleção de base do Senegal, vai para esse clube menor da França, se desenvolve lá, e aí imagina, a margem de lucro que o Metz teve com a venda do Sadio Mané para o Liverpool, antes ainda para a Premier League no Southampton, é gigante. Aí o que, que sobra para esses clubes formadores? É isso que a gente tem que realmente fazer uma crítica para que a gente também não romantize tanto assim, né? Tipo assim, pô, tem que ser resolver aí entre vocês também, entre quem pensa o futebol como negócio no continente africano, para que realmente tenha um retorno que todo mundo saia ganhando de fato mesmo, né?
Não, excelente. Excelente trazer essa preocupação, porque passa batido às vezes. A gente até sabe o que acontece, mas não se faz uma profunda análise, até por ou desconhecimento ou negligência, porque é melhor não mexer na coisa, né? Agora, aviso que esse episódio está terminando, mas estaremos de olho aqui nas previsões para esse ano, quem vai despontar aí, se vai ver um grande boom de jogadores africanos baseado no sucesso dos que vão ter agora, né?
Eu acho que a palavra é paciência.
Paciência. Não é, como a gente falou aqui, é exaustão, não é de agora, o movimento já há bastante tempo. Agora a gente está vivendo um momento de mais cuidado, né? Mais cautela, de mais sofisticação das técnicas e elaboração do modo de lidar com os jogadores. Então, talento já sabe, tá provado que tem, é aguardar as cenas dos próximos meses para ver como vão se comportar as competições que estão por vir. Luiz, um abraço, irmão, obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, sempre muito engrandecedor e envaidece a gente também com a tua presença.
Pô, que isso, cara, eu que agradeço, Ubuntu. Eu acho que foi o podcast que mais me convidou. Não foram muitos também, né? Não muitas que foram convidando para podcast assim. Mas o Ubuntu sempre foi, eu acho que foi o primeiro podcast assim, fora lá do PDL e tal, que talvez eu tenha falado assim, com mais audiência, com mais pessoas ouvindo. E sempre foi um projeto que me respeitou muito no trabalho, o pessoal do Ponta de Lança também. Então, pô, começar 2024 com esse episódio, para mim, é a melhor forma que eu imaginava, assim, pro Ubuntu, né? Porque eu já ouço também, né, o Ubuntu. Então, assim, poder falar sobre isso, eu acho que pro pessoal que tá ouvindo também, talvez abra a mente, assim, né, para um debate, assim, até mesmo comunicadores que estejam nos ouvindo no podcast ou nos assistindo também, eu acho que é maneiro. Então, cara, só fazer um convite mesmo para chegar lá no PDL, né? A gente tem podcast também, só colocar lá Ponta de Lança Podcasts, e eu não vou fazer propaganda, não, da rede de vídeos lá, mas o pessoal que tá nos ouvindo sabe qual é a rede de vídeos, que inclusive está postado aqui o Ubuntu. É só ir lá no Africa Mamba, que tem vários vídeos sobre futebol africano também, ou lá no Instagram, né? Agora eu vou fazer, já fiz propaganda no Instagram. Instagram do PDL, que a gente está sempre falando sobre o futebol africano também, e no Twitter, né? Que é o antigo, a rede do passarinho, a gente está sempre falando sobre o futebol africano, e sempre que precisar, em qualquer momento, qualquer turno, de madrugada, de noite, de manhã, o PDL tá sempre aberto pro Ubuntu, porque a gente é muito fã de vocês também, e eu acho que tem tudo a ver, né? A gente tá falando aqui, parece que a gente quase não se fala, mas todo mundo já se conhece, a Rafa também, que me chamou, volta e meia a gente tá conversando, o Ronald também, então tá tudo em casa, não somos estranhos também, no que precisar, o PDL tá sempre com as portas abertas pra vocês também, tamo junto.
Boa, tamo junto. Ronald, irmão, obrigado, hein? Mais uma nossa.
Não, eu que agradeço, sigam o Luiz Fernando Filho nas redes sociais, porque são aulas diárias em pílulas sobre futebol africano, futebol em geral. Eu agradeço, espero que as pessoas curtam, enfim, que o podcast estimule as pessoas a buscarem mais conhecimento, né? Que eu acho que isso é o que move o mundo. E convido também todo mundo para, no dia 28 de janeiro, é a nossa previsão, assistir ao VT, a reportagem lá no Esporte Espetacular. Dar uma aprofundada sobre esses jogadores africanos que estão despontando no Brasil agora.
Boa, vapo galera, episódio primeiro do ano, episódio 126 foi pra conta, mais um ano, vamos junto, tamo aí, muita fé, um abraço.